Hey there. Did you know Kroger always gives you savings and rewards on top of our lower than low prices? And when you download the Kroger app, you'll enjoy over $500 in savings every week with digital coupons. And don't forget fuel points to help you save up to $1 per gallon at the pump. Want to save even more? With a Boost membership, you'll get double fuel points and free delivery. So shop and save big at Kroger today. Kroger, fresh for everyone. Savings may vary by state. Restrictions apply. See site for details.
This episode is brought to you by Reese's Peanut Butter Cups. In breaking news, leading scientists worldwide are conducting experiments to determine if Reese's Peanut Butter Cups are the perfect combination of peanut butter and chocolate. However, it appears the study was inconclusive, as the scientists couldn't help but eat all the Reese's. Because when you want something sweet, you can't do better than Reese's. Find Reese's now at a store near you.
Estamos ao vivo, produção? É isso? Então estamos ao vivo, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Como Você Fez Isso, aquele podcast gostoso que traz um como interessante de alguém. Em cima desse como a gente vai bater um papo super legal. Eu que já vou já apresentar esse cara que eu já tava batendo um papo aqui. E prepare-se, ele falou assim, cara, você tá pronto pra um papo diferente? Ele usou uma palavra, um papo esquisito, mas eu falei, eu adoro coisa esquisita. Eu gosto de sair do óbvio, né, que às vezes o óbvio nos aprisiona. Mas antes de eu apresentar esse cara, e sei que você que está ouvindo esse podcast, ou vendo esse podcast, primeiro, obrigado pela tua companhia, pela tua confiança, estamos fazendo ao vivo, mas você está vendo gravado depois, é um prazer enorme. Mas antes de eu iniciar esse podcast, eu quero trazer aqui um anúncio do nosso patrocinador, que é o Vente-se, que lançou no final do ano passado uma formação para líder comercial, para todo mundo que quer aprender a montar um time de vendas campeão. Sabe aquele time que bate meta, que é engajado, sabe, que persegue um objetivo? Para você que quer, por exemplo, aprender como que recruta, um plano de carreira eficiente, metas adequadas, recrutamento, seleção, como que lança uma promoção, campanhas de vendas, ou seja, no detalhinho, todo um manual do time de vendas campeão acontece de maneira presencial no Office, essa formação que é presencial aqui no Office, o quartel-general do Vente-se em São Paulo. Se você quiser saber mais dessa formação que está bombando, avaliação altíssima, todas as turmas lotadíssimas, o link está na descrição da bio, é isso? Na descrição da bio ou no QR Code aqui do lado. Parabéns a todo o time do Vente-se que está dando um show com essa formação líder comercial. Recado dado do nosso patrocinador, agora eu vou apresentar esse cara que eu gosto, eu falei para ele. Eu conheci ele lendo um livro dele. E eu conheci ele através de um livro que me ajudou muito. Faz mais de 10 anos que eu li um livro dele. Ele é brasileiro, radicado nos Estados Unidos. Atualmente reside com a família no frio de Nova Jersey. Ele estava contando da friaca que faz lá nessa época, tá? É jornalista, formado em filosofia, é pesquisador na área da psicologia cognitiva, de cognição e filosofia da mente há mais de 20 anos, senhoras e senhores. É autor de 6 livraços, dentre eles os clássicos 16 Leis do Sucesso, já li esse livro, e O Óbvio que Ignoramos. É considerado um dos grandes e maiores conhecedores da filosofia de Napoleon Hill. É ele, Jacob Petri. Salva de palmas para Jacob, que está aqui! Ó, que recepção, hein?
Obrigado. Boa,
gostou,
boa,
gostou,
boa,
gostou?
Boa.
Gostei. Primeiro,
obrigado. Obrigado, viu?
Eu que agradeço. Aqui. Sei que você é de fora, tá fazendo essa romaria pelo Brasil, né? Tava no Sul, tá aqui em São Paulo, amanhã tem evento. Primeiro, obrigado por estar aqui, Jacob.
Eu que agradeço pelo convite, uma honra para mim estar aí batendo esse papo contigo.
Não, e vamos lá. E o seu como de hoje, Jacob, você viu que eu falei para você que no Como Você Fez Isso, eu sempre te pego o como de alguém. E o teu como, já dá pra ver pela tua bio, você é um estudioso de filosofia de sucesso, né? E o como é que você construiu uma mente, sabe, essa mentalidade de sucesso? Porque o cara que gosta de Napoleon Hill já conhece a filosofia do sucesso.
Sim, sim, sim.
Como começou seu interesse por Napoleon Hill, cara?
Eu comecei o meu interesse pelo Napoleon Hill quando eu queria me tornar escritor. E eu já tinha escrito 4 livros. E esses 4 livros são o meu maior segredo. Porque só eu li eles. Ninguém mais leu. E aí eu pensei, deve haver uma forma, deve haver algum segredo, alguma coisa que as pessoas que conseguem fazer o que elas gostam de fazer, o que elas querem fazer, mas ao mesmo tempo obter retorno, obter o reconhecimento, obter sucesso por isso. E eu gostava de escrever livros, mas não estava dando certo. E aí eu não queria desistir. Aí eu pensei, nossa, eu preciso então entender como, o que e por que as pessoas que conseguem ter sucesso, o que, que elas fazem? E aí eu comecei a estudar a vida de pessoas que têm sucesso, que tinham sucesso, principalmente nessa área que eu gostaria de ter o meu reconhecimento, de criar meu nicho.
Sim.
E aí eu descobri que o que eu estava fazendo, que era estudar a biografia de pessoas, já tinha alguém que tinha feito isso.
Sim.
Que era o próprio Napoleon Hill. E aí eu peguei e comecei a estudar. Primeiro li aquele calhamaço. São 8 volumes. Eu comprei, eu tenho 3 edições. Uma é original e as outras são bem antigas. Se chamava As Leis do Poder, The Law of Success. Eram 8 volumes.
Eu tenho uma edição especial aqui, que é meu, parece uma bíblia.
Isso já é assim, um compilado dos 8 volumes. Sim. Depois eles lançaram um volume só. E eu estudei isso profundamente e eu vi que ali realmente tinha algumas coisas que eu não estava fazendo. E aí eu comecei a praticar isso, comecei a fazer isso e comecei a obter resultados. E aí eu vi que não era só fazer as coisas aleatoriamente, que você realmente, além de saber, você precisava entender como empacotar aquilo que você sabe, como colocar isso no mercado. E aí mudou tudo, né? Porque eu vejo isso acontecendo muito, acho você também. A pessoa ela até tem um produto, ela até tem um conhecimento, ela até tem uma ideia, mas ela não consegue o segundo passo do processo, que é transformar isso no produto.
Por que você acha que é tão difícil assim sair dessa esfera mais empírica do desejo e para... O que você acha que é o... Quantas pessoas que estão ouvindo a gente agora que tá exatamente aí, cara, tem uma ideia, tem um plano e não...
Eu acredito que é a nossa incapacidade de pensar.
Sim.
Nós não pensamos. O ser humano, ele raramente pensa. E aí vem o paradoxo. Nossa, mas eu penso o dia inteiro. Acordo de manhã, eu queria parar de pensar um pouco e não consigo. Mas existe uma diferença entre pensar e movimento mental. Pensar requer escolha. O movimento mental é automático. Ele acontece. Você não é uma coisa que você faz.
É verdade.
É uma coisa que acontece. Tanto é que se eu pedir para você parar de pensar por 5 minutos, talvez você consiga, mas muitas pessoas não vão conseguir parar de pensar. Nossa, mas... E aí vem essa questão. O que que acontece? Esse movimento mental... Por que que a gente não consegue pensar? O que que é esse movimento mental? Então, analisa o seguinte, você tem um conhecimento.
Tá.
E esse conhecimento é o quê? Ele é a experiência que você foi acumulando com o tempo. Então, você tem uma experiência acumulada e isso se chama condicionamento. Que são as coisas que você acredita, são as suas convicções, são, na verdade, as percepções que você teve das experiências que você acumulou. Então você tem esse condicionamento, que é um modo de pensar, que é uma atitude mental, um hábito mental e emocional. Então o que que acontece? Vem um estímulo de fora, age sobre esse condicionamento, e desse condicionamento sai uma ação.
Sim.
É uma coisa espontânea, a ação. E só depois o pensamento entra. O pensamento entra para filosofar, de certa forma, sobre a ação que você já tomou. Então, a maioria das pessoas, elas não conseguem sair do estado, do estágio onde elas estão, por causa dessa incapacidade de pensar. Tudo que elas pensam é um reflexo do que elas viveram no passado. Então, o pensamento, ele requer que você saia desse processo automático, que você consiga fazer uma escolha, de você pensar, de você sair desse movimento mental condicionado.
E quando eu fiz uma pergunta antes de começar o podcast, eu perguntei, cara, dos seus livros, qual que mais vendeu? Aí você falou o óbvio...
O óbvio que ignoramos.
Que ignoramos. E você falou, cara, eu lancei em 2010 ele.
É.
E começou, e as vendas, assim, só cresce.
Uhum.
E o título é um pouco provocador, né? Muito da mentalidade de sucesso, porque eu tô fazendo essa provocação, uhum. Desse uhum. como, né? Porque o como que as pessoas estão uhum. aqui, tá, cara, como construir uma mentalidade de sucesso?
Uhum.
O quanto que o óbvio, ele atrapalha nessa construção? Às vezes as pessoas não sabem nem explicar o que é o óbvio. O óbvio é uma coisa clara, mas o que, uhum. que é o claro?
Uhum.
Entende esse papo meio esquisito Sim. que eu tô falando agora? Aquele papo que você gosta, meio esquisito Sim. que você falou.
Uhum.
Né? O óbvio é uma coisa que tem que ser óbvia, mas pra maioria das pessoas não é. Então, eu queria que você falasse um pouco do teu ponto de vista sobre o óbvio versus o que atrapalha no crescimento de uma pessoa.
É porque um pouco o óbvio pra uma pessoa é aquilo que ela sabe. As pessoas falam, e isso nasceu lá com Francis Bacon, que conhecimento é poder. E isso é uma meia-verdade. Porque o conhecimento, ele só é poder se você está livre em relação a esse conhecimento.
Como assim livre?
Porque uma vez que tu te identifica com o conhecimento,
tá.
você fica preso nele. Quando você... as pessoas chamam isso de crenças limitantes, que isso não existe. Quer dizer, não é que não existe. Crença, toda crença, por definição, ela é limitante.
Toda crença limita.
É, toda crença limita. Se você acredita em A, isso vai te limitar a acreditar em B. Entendeu? Então, tudo o que você chama de... a crença, ela é uma limitação. Então, o que, que é uma crença? A crença é um conhecimento.
Sim.
Pega a ideia de que eu sou incapaz. Isso é um conhecimento. Você sabe uma coisa. O que, que você sabe? Você sabe que você é incapaz. Aí, o que, que se torna óbvio para você?
Eu não consigo.
Que você é incapaz. Então, o óbvio é aquilo que nós sabemos. O conhecimento, ele se torna um grande problema na vida das pessoas. Por quê? Porque elas ficam presas nele. E o conhecimento é o quê? O conhecimento é o passado. Então, tudo que você conhece está no passado. Não existe nada que você não conheça, aliás, não existe nada que você conheça que esteja fora do passado.
Verdade.
A experiência, algo que você aprendeu. Aprendeu aonde? Aprendeu no passado. Então, quando você se identifica com o que você sabe, e a identificação é acreditar naquilo que você sabe, você se identifica com o passado. E você se torna o seu passado. E aí você começa a replicar o passado na vida. Hã?
Ah, que louco.
Então, isso é óbvio. Mas as pessoas não entendem isso. Entendeu?
E cê, quando você fala o óbvio, é aquilo que nós sabemos. Então, o óbvio é muito relativo, né, cara?
Claro que ele é relativo. O que é óbvio pra você não é óbvio pra mim. Agora, existem outras coisas óbvias que são verdades absolutas.
Tipo?
Tipo. A única verdade... Por exemplo, uma verdade absoluta. Nada do que você pensa sobre você é o que você é. Então, por exemplo, se eu perguntar quem é Caio Carneiro,
uhum.
que você vai me dizer?
Aí eu vou começar a falar atributo sobre mim, né?
Pô,
Caio é pai.
Mas isso é sobre mim.
Entendi.
Entendeu?
Entendi.
Quem é esse que fala sobre mim? Entendeu? E ali entra essa questão, para responder a sua pergunta inicial. Como você desenvolve uma mentalidade de sucesso, uma mentalidade forte? Isso também é muito relativo, porque o que seria o sucesso? Mas uma a única existe uma única maneira de você desenvolver uma mentalidade forte. E essa única maneira é você viver totalmente alinhado com esse momento. Aí você tem uma mentalidade forte.
Sim.
Você tem que viver 100% alinhado com esse momento. Por que que as pessoas não têm uma mentalidade forte? No nosso modo normal de viver, nós passamos o tempo todo flutuando entre o passado e o futuro. Nós raramente estamos alinhados com esse momento. E não é nem alinhado com esse momento. É você estar alinhado com o modo como esse momento se apresenta a você. Porque esse momento, ele se apresenta a você. Eu estou aqui falando coisas e você ouvindo. Então, o que eu estou falando se apresenta para você como o momento presente.
Sim.
E a maioria das pessoas tem que tipo de relação com o momento presente?
Elas nunca estão lá, né?
Elas nunca estão lá. Por quê? Porque elas acreditam que o que elas precisam para ser feliz, o que elas precisam para se sentir pleno e abundante, não está no momento presente.
Ou ficou para trás ou está na frente.
Geralmente na frente.
Geralmente na frente.
É. Às vezes ficou para trás. Mas geralmente você sempre está correndo em direção a alguma coisa que vai te fazer feliz, que vai te trazer reconhecimento lá no futuro. E isso cria uma relação de insatisfação com o momento presente.
Mas não é uma linha tênue entre você ter aqui o que perseguir, mas também você não colocar a sua cabeça sempre lá? Eu sempre me pergunto isso também, uhum. Sabe aquela coisa?
Puta, sim.
Eu preciso também de ter um nível de insatisfação.
Pra quê?
Tá bom, vai. Vamos explicar melhor.
Pra quê que você precisa estar insatisfeito?
Talvez não seja melhor semântica da palavra, mas um nível de... De desejo do progresso, da melhoria.
Mas por que você quer melhorar?
Porque a percepção de progresso causa um sentimento de felicidade. Você sentir que você está evoluindo. Mas isso não precisa disso para ser feliz.
Eu tô fazendo essa provocação não para você, mas para quem está assistindo.
Sim.
Por que você precisa estar insatisfeito? Porque a maioria das pessoas, elas... Estão satisfeitas ou insatisfeitas? A maioria das pessoas.
Insatisfeitas.
E por que elas estão insatisfeitas?
Porque elas sempre associam uma alegria a algo que ela não tem ainda.
Exato. Só que tem essa questão. Eu vou trazer a conversa para um outro viés para isso ficar mais claro. Na tua opinião, qual é a relação mais importante da tua vida?
Da minha mulher. Meus filhos.
A maioria das pessoas fala isso ou diz, é Deus. Mas a relação mais importante que um ser humano pode ter na vida...
É comigo.
Não é nem contigo, mas também é. Mas deixa eu explicar isso. A relação mais importante que um ser humano pode ter é com o momento presente. E o momento presente não é o dia de hoje. É essa porta estreita do agora. Por que essa é a relação mais importante? Se você olhar...
Muito bom isso, hein?
O momento presente...
Nossa.
Se você olhar o momento presente... A única coisa... Ou o único momento em que existe vida é quando?
Agora.
E se você não tem uma relação, um alinhamento com o momento presente... Você não tem um alinhamento com a vida. E por que você não tem um alinhamento com a vida? Porque você está perdido na condição de vida, que é o passado e o futuro. E quando você se perde na condição de vida, e a condição de vida, ela sempre vai ser problemática. O que é uma condição de vida? É seu passado e futuro. Sempre vai ter problemas no passado e no futuro. E quando você se identifica com a condição de vida e você ignora a vida, você vai se tornar os problemas, os obstáculos e os desafios que existem na condição de vida. Por isso que eu falei antes, é preciso haver um distanciamento entre a condição de vida e a vida. E a condição de vida é o pensamento. E a vida é o estado de presença. O estado de presença e a vida são a mesma coisa. O estado de presença e a vida acontecem nesse momento. E o que é o estado de presença e a vida? Nós.
Sim.
Você é um estado de presença. Você não existe no passado, você não existe no futuro. Você nunca viveu no passado e você nunca vai viver no futuro. A vida toda, ela passa nesse um ponto que é o agora. Tu nunca sai do agora. 10 anos atrás eu já vivia, então eu vivi 10 anos atrás. Não, quando você viveu 10 anos atrás, você viveu no agora. O passado é só um traço da memória que fica arquivado na mente. E o futuro é uma projeção. O futuro é uma projeção de um agora que ainda não existiu. Então, quando você tem uma relação com este momento presente, você se liberta da escravidão do jugo do pensamento, que não é o pensamento que eu falei, que é esse movimento mental.
Sim.
E todos os problemas que existem na vida, Caio, eles são problemas criados pela mente. Fora da mente, que tipo de problema existe?
É. Geralmente, o medo, por exemplo, o medo é um filme que... conduzido por você, que geralmente tem um final ruim, né? Construindo pela tua cabeça.
Sim, e aí, para não confundir as pessoas, existem dois tipos de medo. Tem o medo instintivo,
sim,
que é uma proteção, uma reação do nosso corpo, não da mente.
Sistema de defesa, né?
É, uma reação do corpo a um perigo real e imediato. Isso é o medo instintivo. Não é a reação da mente, é a reação do corpo, é um instinto. Você nem pensa, você reage a isso. E existe o medo psicológico, que é aquele medo que você está de boa, os filhos estão dormindo, a mulher do seu lado, mas aí você começa a pensar, e se alguma coisa der errado? Se eu ficar doente? Você começa a imaginar e você cria uma sensação de angústia, uma sensação de medo de que algo possa destruir essa ordem que agora existe. Isso é o medo criado pela mente. Aliás, todos os sofrimentos... não físicos. Sofrimento físico é você quebrou o dedo. Ai, dói. Isso é um sofrimento físico. Uma dor física. Todos os sofrimentos que existem, que são, eu chamo isso de sofrimentos psicológicos. O que, que são sofrimentos psicológicos? Medo, tédio, timidez, ressentimento, raiva, ansiedade, maior parte da ansiedade. Todos esses sofrimentos psicológicos, eles são uma relação disfuncional com o tempo. Por exemplo, o que é um ressentimento? Você não aceita algo que alguém fez, disse ou não disse ou deixou de fazer. Nossa,
muito bom isso.
Mas está no passado.
É muito bom isso, porra.
Está no passado.
Disfuncional com o tempo.
E se você tem uma ansiedade, o que é ansiedade? Você está aqui, mas você não quer estar aqui. Você quer estar lá amanhã de manhã, depois da prova, e saber o resultado. Mas você não pode estar lá amanhã de manhã, então você fica ansioso.
Sim.
Eu vou ter podcast com o Caio vai me encher de pergunta difícil. Aí eu fico, nossa, como é que eu vou responder essas perguntas? Na hora que tu fizer a pergunta, eu vou responder. Mas se eu começar a pensar sobre isso e antecipar. Então, o alinhamento com o momento presente é a coisa mais poderosa que existe. E você não pode estar alinhado com o momento presente e estar insatisfeito com o momento presente.
Muito bom. E a pergunta, então, cara, esse como se eu já deu uma pista absurda. Descendo a profundidade, então muitas pessoas estão aqui agora e falam assim, entendi, pô. E como eu aterrizo no momento presente? Como que eu faço para minha cabeça não me levar lá? Ou de certa maneira alguém me levar? Assim, como que eu aterrizo aqui agora? Como que eu consigo ficar mais atento As coisas óbvias que me aterrizam no momento presente, sabe? Eu vou falar que é um desafio meu também, tá? Uhum. Eu sou um cara que eu já melhorei muito. Mas eu sempre flertei muito com o futuro. Empreendedor, tem que pensar no fechamento do ano, como é que vai ser no próximo trimestre, no próximo lançamento, no mês que vem. Então eu flerto muito com o futuro a todo momento. Um dos meus trabalhos é antecipar movimentos. É, então, como aterrizar?
Ó, mas a questão toda não é você não planejar.
Exato.
A questão toda não é você não criar metas. A questão, porque quando você planeja, quando você cria metas, você faz isso quando?
Agora.
Agora. A questão é você achar que nesse momento você não tem o necessário para ser feliz, que nesse momento você não tem o necessário para ser pleno, para ser abundante, e que a sua felicidade, que a sua plenitude e que a sua abundância, ela está no cumprimento da meta.
É, então tô bem.
Entendeu?
Sou um cara muito grato, assim.
E a gratidão, ela não combina com a insatisfação.
Tem razão.
Porque o que acontece, e isso é muito profundo, quando você olha, por exemplo, o que é o alinhamento com a vida? Você pergunta, como é que eu aterrisso a esse alinhamento com a vida?
Esse momento presente, né? No agora, né?
É você se libertar do conhecimento.
Cara, é muito contra-intuitivo isso, né?
Sim, mas por isso que eu disse. É uma conversa louca, uma conversa estranha. Por que se libertar do conhecimento? Porque o que causa a insatisfação é a sua expectativa de que as coisas não deveriam ser como elas são.
Sim.
Que o momento presente, agora, ele é. Ah, ele não foi e nem vai ser, ele é. Então, o que é não aceitar o momento presente? É você olhar para a sua condição de vida e você dizer, a minha condição de vida não permite que eu seja feliz. E ali, e isso acontece... justamente porque quando você se confunde com a condição de vida, você se separa, você se dissocia da vida. E quando você se separa e se dissocia da vida, você cria um vazio, um vácuo. E isso cria uma sensação de falta, de incompletude, de insuficiência. Eu ainda não sou o que eu deveria ser. Falta algo. Mas o que falta não está no futuro, está no agora. O que falta é a vida.
Então a expectativa nesse momento passa a ser um aliado ou um vilão? A expectativa.
Expectativa em relação a quê?
Não, o fato de ter expectativa, de esperar algo, né? Essa expectativa por algum acontecimento, porque expectativa sempre está no amanhã.
É, mas veja bem, essa é a questão. Quando você vive no momento presente, as pessoas pensam, ok, mas daí se eu viver no momento presente, eu não vou querer mais nada. Eu vou viver que nem uma beterraba, que nem uma cenoura. Vou estar ali e não quero mais nada. Por quê? Porque se eu já estou satisfeito...
Vou perseguir o quê?
Vou perseguir o quê? Mas veja bem, isso também é uma coisa óbvia que nós ignoramos. Nós pensamos que você só vai criar se você sentir a falta de algo. Então, isso é uma coisa que as pessoas falam muito, mas é totalmente errado, disfuncional. A pessoa diz o seguinte, a conversa que nós voltamos antes. A insatisfação é o motor que te move para a transformação.
Sim.
Mas veja bem, se você está insatisfeito, por que cargas d'água você quer se transformar?
Sim.
Para alcançar a satisfação. É. Mas se tu, então, conseguir essa transformação e tu chegar no nível da satisfação, aí vai acontecer o quê? Você vai ficar estagnado. Ou você vai ter que criar uma outra insatisfação. Então, você, na estagnação, você vai ficar insatisfeito. Na busca de uma nova transformação, você vai viver insatisfeito. Mas se você pudesse escolher entre viver satisfeito a vida inteira ou viver insatisfeito, o que você escolheria? E outra coisa, para que você quer buscar satisfação se você logo
ficar insatisfeito,
fica insatisfeito de novo? Então, o que nos motiva não pode ser a insatisfação. Tem que ser o entusiasmo.
Uau!
Né? O entusiasmo, a coisa vem de dentro para fora. É, e aí entra todo esse processo. Nós somos criadores. Né? A vida é um poder criador. E se você vive alinhado com a vida que cria uma árvore, a vida que faz a tua digestão, a inteligência infinita do universo se manifesta através de você, e ele faz você criar. E aí vem uma outra coisa. Você cria porque você quer e não porque você precisa.
Espetacular isso.
Entendeu? Você vai fazer a tua história porque você quer fazer e não porque você precisa para se tornar alguém. Você já é. Desde que você nasceu, você já é. Entendeu? Então, o que, que você é? Você é essa vida. Entendeu? E a vida só pode ser vivida agora. Então, o que, que acontece? Toda essa conversa, Caio, de progresso, de prosperidade, de tudo isso é legal, faz parte, mas se você olhar mais a fundo, tudo isso é meio disfuncional, entendeu?
Sim, sim.
Eu vi esses dias...
Mas muito bom, a gente começou muito bom o papo. Sabe por quê? Porque contra-intuitiva absurdamente tudo que a gente falou até agora.
É, mas por isso que eu falei. E aí, às vezes, as pessoas... Elas se chocam um pouco, mas é preciso entender isso. Entender o quê? A importância da vida em si. As pessoas são muito atreladas ao pensamento.
E tá dando uma paz em tanta gente, Diego, com esse papo até agora.
E vou te dizer, o pensamento, a gente não pode levar o pensamento a sério. Porque o pensamento é só um pensamento, entendeu?
Sim.
Então, o pensamento, ele só tem verdadeiramente importância quando ele vem de um lugar mais profundo do que da mente. E aí você, mas o que existe de mais profundo do que a mente? Aí vem uma outra coisa. Você já tentou alguma vez, Caio, observar a voz na sua cabeça? Você já percebeu que existe uma voz na cabeça?
Totalmente. Se você já tentei personificar ela numa imagem, é isso?
Não, se você já tentou observar, tipo assim, o que está acontecendo na minha mente agora?
Como que ela se manifesta? Por que ela está falando isso?
É.
Já.
Então, se você já tentou fazer isso, então você tem a voz que está ali e você tem aquele que quer entender a voz, aquele que quer observar a voz.
O dono da voz, né?
Qual dos dois é você?
Quem é o dono nessa história?
Qual dos dois é você? Porque quando você tenta observar a voz na sua cabeça, que a voz é aquilo que eu falei, não é pensamento, é o movimento mental condicionado.
Sim.
E se você pudesse, talvez um dia isso vai acontecer, você vai plugar uma coisa na sua cabeça e vai, na tela do computador, vai escrever tudo o que você pensa ao longo do dia, durante 10 anos.
Uau.
E se você fosse começar a ler isso, você poderia resumir tudo isso em 5, 6 páginas, porque isso é repetitivo.
Sim.
Você sempre pensa a mesma coisa, sobre os mesmos temas, entendeu? Então, o que, que acontece? Esse pensamento, 90% tu pode parar de pensar 90% do tempo e não muda nada. Mas a mente vai te dizer, se tu não estiver preocupado, ansioso, você vai acabar morrendo. E, de fato, algo vai morrer.
Sim.
A própria voz. Então...
Mas há um desafio nas pessoas em disciplinar esses pensamentos, né?
Não, não pode disciplinar. Sim. Tu nem consegue disciplinar.
Exato.
Tu já tentou adestrar um gato?
Não.
Tu não consegue, né? Tu consegue adestrar um cachorro, mas tu não consegue. Imagina tu ter 10 gatos e dizer, agora eu vou adestrar esses 10 gatos. Não funciona.
Sim.
Então, tu querer disciplinar o pensamento é mais ou menos como você querer adestrar um gato. O grande segredo que existe e que poucas pessoas falam é a consciência. O que, que é que observa a nossa voz na cabeça? É a consciência.
Sim.
Existe uma diferença entre consciência e pensamento. Não são a mesma coisa. Mas quando eu falo de consciência, eu não estou falando daquela consciência tipo, eu tenho consciência do que eu fiz hoje de manhã, eu tenho consciência que eu não deveria ter feito isso.
Quais são as grandes diferenças assim, consciência e pensamento?
A consciência é um estado alerta, você está alerta, mas você está sem pensamento.
Sim.
E a gente faz muito isso. Os momentos mais memoráveis, por exemplo, quando você olha o pôr do sol. Por que o pôr do sol ele nos comove? Porque, principalmente se ele for muito bonito, você olha para ele e por alguns segundos ou milésimos de segundo você não pensa.
Daquela coisa, fica hipnotizado.
É. É um estado de presença, um estado de alerta. Você se conecta. A beleza, a criatividade, ela vem desse estado de atenção plena. Os poetas, os pintores, os bons mesmo, os clássicos, Van Gogh, ele olha para uma cadeira velha, coberta de palha, ele olha para aquilo e ele consegue fazer a leitura daquilo. A cadeira vale R$20. Mas ele faz um desenho daquela cadeira. Aí isso vale 20 milhões. Porque ele capta a essência das coisas. Então, o que, que acontece? A criatividade vem desse estado de presença. E por que que... você perguntou qual é a diferença entre pensamento. O pensamento, ele é um movimento. O pensamento, a importância do pensamento é secundária. A consciência primária. Porque o pensamento, ele pode nascer da consciência como um insight, uma coisa intuitiva, que vem da intuição, ou ele pode, aí ele vem da consciência, ou ele pode ser uma coisa dedutiva,
sim,
que é a razão.
Sim.
Então, o verdadeiro pensamento transformador, inovador, criador, ele vem da consciência e não do condicionamento. A mente não pode ser criativa. Por quê? Porque, como nós falamos ontem, antes, a mente condicionada ela é o passado. Então, tudo que nasce do passado é uma reação automática das experiências que você já viveu.
E te aprisiona lá, né?
E o que, que pode ser criativo no velho? Entendeu? Então, a verdadeira criatividade, ela é um salto da consciência, um salto do nada. E por isso, se você quiser traçar, você pode traçar uma conclusão racional. Ah, o cara pegou isso, somou com isso e ele chegou aqui. Mas a verdadeira criatividade, ela não tem vínculo, porque ela nasce da contemplação. E isso é uma coisa que já os filósofos na Idade Média eles discutiam muito. O que vale mais? A vida racional ou a vida contemplativa?
E aí?
Mil vezes a contemplativa. Porque
acho.
A razão é limitada.
Eu também acho.
Entendeu?
Também acho.
E eu acho que isso, Caio, falta muito para as pessoas. A vida contemplativa. O que é isso? Contemplar. Contemplar é você olhar para uma coisa como se você nunca tinha visto ela. Né? Por exemplo, se você vivesse em Marte a vida inteira, e aí o Caio desceu para a Terra, e a primeira coisa que ele vê é uma rosa vermelha, exuberante. O que, que tu faria? Nunca teria visto a
que
cor
isso,
rosa.
Cara?
E você chama todo mundo, e a essência, olha esse perfume, da onde que isso vem? Mas hoje, o que você faz? Você vê essa rosa bonita e você diz, isso é uma rosa. Né? Nós vivemos num mundo conceitual. É só conceito. E existem três coisas, basicamente, que conduzem todas as nossas percepções quando nós vivemos da mente. O medo, a ambição e o apego. Para resumir, a ação das pessoas, elas só percebem isso. É, eu tenho medo disso, né? Então vou ficar longe. É, estou apegado a isso, então eu preciso disso e a minha ambição. Eu desejo isso, eu preciso disso. E basicamente essas três coisas. É, e um exemplo disso lá em Gramado, estava esses dias lá em casa, um amigo veio lá e tem uma araucária. É. Coisa mais linda. Deve ter uns 200 anos. Imagina, 200 anos aquela planta foi se desenvolvendo. Ela é gigante, ela rompe o céu. Um tronco dessa grossura. E eu posso contemplar aquilo o dia inteiro. E aí veio meu amigo e ele olhou para aquela araucária e ele disse o seguinte: você já pensou a fortuna que tu tiraria dessa árvore? Quer dizer, tudo que ele conseguiu ver é o dinheiro que a árvore daria.
Sim.
É um modo de perceber as coisas.
Sim.
Tudo que eu vejo, eu converto em números. Alguns chamariam isso de empreendedor. Eu não, eu chamaria isso de uma pessoa mentalmente doente. Vai derrubar uma árvore que levou 200 anos para crescer para transformar isso num pouco de dinheiro. Então, o que que acontece? É, as nossas ações, as nossas atitudes, elas são muito movidas por essas três coisas. Eu não chego perto porque eu tenho medo, né? Meu Deus, se alguma coisa acontecer. Mas existe aquela coisa que você tem apego, né? O que que é um apego? Apego é tudo aquilo que tu acha que tu precisa para ser feliz.
Sim.
É, sem isso, isso que é. Mas tô falando muito.
Não, mas foi muito bom, cara. E você, quando eu fiz aquela pergunta como aterrissar no agora, você deu um gancho de direita na boca. Você falou assim, só quando você troca a insatisfação pelo entusiasmo, não preciso, eu vou porque eu quero.
Exato.
Você já aterrissa no agora.
É.
Você já aterrissa no agora.
Exato.
Porque muitas pessoas precisam de exercícios práticos. Cara, como é que eu aterrisso aqui agora?
É isso aí. E como é que você elimina a insatisfação? É, você elimina a insatisfação entendendo que as coisas externas, elas nunca vão te fazer feliz. E as pessoas, eu vim de uma família de agricultores, né? É, a gente era bem pobre mesmo. Né? Todo mundo fala, eu vim de uma família pobre, por isso nem gosto de falar isso. Mas o que que acontece? Eu já passei por momentos assim que até tinha dificuldade de se alimentar direito. E hoje, quando eu olho para trás, né, resgatando essa memória, isso não foi o momento mais triste da minha vida. Né? Então, eu não tô dizendo que não ter o que comer é bom. É um estado desejável. Em absoluto, não. Mas o que eu estou querendo dizer é que lá nos Estados Unidos, onde eu moro, existem mansões que valem 20, 30 milhões de dólares. Isso é muito dinheiro. E essas mansões, elas estão cheias de pessoas deprimidas, de pessoas infelizes, de pessoas insatisfeitas. E que quando eu vivi lá na infância, lá naquela casinha de chão batido, eu talvez fui mais feliz do que essas pessoas. Uhum. Então, ter coisas, ter conforto, ter dinheiro, isso é bom. Mas não é isso que vai te fazer feliz. Então, o que que acontece? Se você tem o hábito de ser infeliz, e a infelicidade nasce de uma relação disfuncional com o momento presente, você sempre vai ser infeliz. Entendeu? Você sempre vai estar insatisfeito, você sempre vai estar preocupado, você sempre vai estar correndo. Porque quando o futuro chega, ele chega como um agora. E se você tem o hábito de não ter uma relação alinhada com agora, você, mesmo tendo muitas coisas, quando o futuro chegar, você vai estar desalinhado com agora.
Aquela coisa, você só persegue coisas que não preenchem o buraco.
É. E se você preenchesse o buraco, que é entender quem você verdadeiramente é e agir desse ponto, você poderia criar as coisas que você quer. Por quê? Porque o poder não está no pensamento. nesse movimento mental. O poder está na própria vida se manifestar. E aí vem essa questão, por exemplo, às vezes eu falo, eu gosto muito de usar o evangelho, né? Que são os textos bíblicos que contam os ensinamentos de Jesus.
Adoro.
Eu gosto de usar isso, mas não no sentido religioso, e nem, não tem problema nenhum.
Sim.
Quanto a sentido religioso, mas eu particularmente, eu nasci na igreja, estudei num seminário, né? E a ideia da minha mãe era que eu fosse padre, então eu tive muito estudo bíblico, mas hoje eu olho isso como um guia prático para viver a vida.
Sim.
Então, o que que Jesus quer me ensinar? Ele quer me ensinar a viver a vida, a ser um discípulo, a viver como ele ensina. E aí, se você olhar, tem umas passagens, uma passagem diz o seguinte: os apóstolos estavam preocupados com o que comer, com o que vestir, né? Onde é que nós vamos dormir? E aí ele diz, mas olhem como vivem os pássaros e como vivem os lírios do campo. Olha como eles... O que, se eu te disser, olhe como vive o Caio, o que, que eu estou querendo dizer? Eu estou querendo dizer, olha como ele vive para ou viver assim ou não.
Sim.
E Jesus disse, olha como vivem os pássaros e os lírios, e se Deus cuida deles, ele vai cuidar muito mais de você. O que, que isso quer dizer? As pessoas se esquecem da primeira parte, de olhar como vivem os lírios e de olhar como vivem os pássaros. Como vivem os lírios e os pássaros? Eles vivem no agora. E por que, que se você viver no agora, Pai vai cuidar de você? Porque o que, que é a vida verdadeiramente? O sopro da vida vem da onde? O sopro da vida é o sopro divino. Então, se você viver no agora, viver alinhado com a vida, quem vai cuidar de você é essa parte sagrada, essa parte mais profunda. E aí vem a história, o que é o entusiasmo? É Deus dentro, entendeu? Então, quando você vive alinhado com a vida, você é uma pessoa entusiasmada e esse entusiasmo, ele se manifesta. E aí, mais lá na frente, Jesus diz o seguinte, tudo que eu faço e tudo que eu ensino não vem de mim, mas vem do Pai que vive em mim e que através de mim faz a sua obra. Uhum. Então, o que, que isso quer dizer? Se você deixar, ao invés de ficar correndo por aí, querendo viver a vida, se você deixar a vida viver através de você, você vai começar a perceber milagres em todo lugar, você vai começar a perceber a abundância em todo lugar, e com isso você vai eliminar o medo, você vai eliminar a escassez, você vai eliminar tantas coisas. Ah, porque o medo, muitas vezes, na maioria das vezes, ele nasce da necessidade que eu tenho de conseguir isso.
É verdade.
Porque se eu não conseguir isso, o que, que os outros vão dizer de mim?
O que, que vai acontecer?
O que, que vai acontecer? Então, quer dizer, eu preciso disso para ser alguém. E se eu não conseguir isso, se eu fracassar, eu, quem sabe, vou ser ainda pior do que eu sou hoje. Então é melhor nem tentar. A gente não tenta. Mas por que que tu tem medo de não tentar? Se as coisas derem errado, o que que pode acontecer com você? Nada. Entendeu? Nada. Então, existe toda essa linha de mergulho, de compreensão dentro de si mesmo.
Sim, muito bom isso.
Que transforma a percepção que a gente tem da vida.
Qual que é a sua definição de sucesso? Porque tudo para em torno de sucesso, né?
Sim.
O agora é a percepção da plenitude, vamos chamar assim, sucesso é uma coisa muito relativa, até o que você falou, se a gente der uma folha em branco, escreva sucesso, vai sair cada um com uma frase diferente, talvez uma percepção de sucesso diferente, como que você define, ou de tudo que você estudou, que você fosse, cara, é uma pesquisa eterna, né, é uma lapidação eterna, né, mas até hoje como você percebe, estuda, de aterrizar essa coisa de sucesso?
Para mim, o que que é o sucesso? Se você olhar para o ser humano, você consegue dividir o ser humano em duas coisas. A forma, aquilo que ele faz e aquilo que ele tem. E isso tudo é temporário.
Sim.
Né? O império que você constrói, por maior que ele seja, um dia ele não vai ser mais seu. Então, esse é um aspecto. E existe, e eu chamo isso do mundo da forma. Né? Tudo tem forma. É, tudo que tem forma tem início, meio e fim.
É verdade.
Né? O tempo em si, ele é a forma. Porque o tempo, ele tem um início, um meio e um fim. Aí alguém vai dizer, não, mas a eternidade não tem fim. Mas ali que está a confusão. A eternidade não é um tempo sem fim no futuro, como a gente pensa. Porque o futuro é uma projeção da mente. Sim. Ele não existe. Então, se o futuro não existe, se a eternidade for o futuro, ele também não existe. Então, a eternidade é o agora, que é eterno, que nunca muda, que é um tempo sem fim. Quer dizer, a eternidade não é nem tempo.
Eu tô há 37 anos no agora.
Né? Exato! Entendeu? Tu mudou, mas a tua vida, não a condição de vida, mas a tua vida, ela mudou?
Não.
As pessoas dizem assim, a minha vida, você não tem uma vida, você é a vida. Então, a minha vida, quem é que tem a vida? É a mente achando que ela tem uma vida. Mas, voltando à resposta da sua pergunta, então, esse é o eterno agora. Então, você vive dentro desse eterno agora. Então, o que que é o sucesso? O sucesso, ele não é, na minha concepção, ele não é definido pelo mundo da forma. Ele é definido pelo mundo da não forma, que é aquilo que existe em você e que é eterno, que é a vida. Então, o que é a vida? É o sagrado, é o divino que existe em você. Então, para mim, sucesso é você conseguir trazer o que não tem forma para o mundo da forma. É você ser luz, isso é sucesso. Você pode ter o que você quiser, mas se você não conseguir trazer o sagrado para o mundo, você não se torna luz. E aí, de novo, Jesus disse, vós sois a luz do mundo. Mas ninguém acende uma lanterna e coloca ela debaixo da mesa. Ou seja, qual o sentido de você ser a luz do mundo se você esqueceu disso? Se isso está escondido debaixo do seu pensamento, debaixo da mesa, debaixo da forma. Então, para mim, sucesso é você trazer a sua essência para o mundo.
Isso tudo é preciso num estado de contentamento.
Exato.
Então, alguém alegre, alguém bem-sucedido.
Exato. Mas a alegria espontânea.
Exato.
A alegria, eu até trocaria a palavra alegria.
Talvez contentamento.
Por paz.
Paz, boa.
Né? Se tu tá em paz, tu não precisa estar nem feliz, porque se morre um ente querido, você não pode estar feliz,
sim,
alegre, mas você pode estar em paz.
Sim. Boa, gosto também.
Palavra paz. Então, uma pessoa que tem sucesso, ela é uma pessoa que está em paz. O que adianta tu ter um monte de coisas se tu não está em paz, tu não consegue dormir, se tu vive agitado? Então, eu tenho essa visão, mas isso não significa, como as pessoas dizem, te desfaça das coisas materiais. Porque quando ali tem Jesus diz o seguinte, se você quiser seguir, se você quer ser meu discípulo, renuncie a ti mesmo. E o que que é renunciar a ti mesmo? Não é renunciar às coisas que você tem. Porque as coisas que você tem, isso é irrelevante, porque você pode renunciar a tudo. E aí você agora pode dizer, bom, agora quem sou eu? Eu sou aquele que não tem nada. Você ainda tem um conceito e esse conceito te separa tanto do que você é como se você disser, ah, não, eu sou isso, eu sou aquilo. Quando eu estava me preparando para fazer um mestrado em psicologia da cognição, eu estudei muita filosofia da mente, psicologia da cognição, e eu me deparei com dois autores chilenos, Humberto Maturana e Francisco Varela, e eles têm uma teoria chamada a Teoria da Cognição de Santiago. E ali, entre outras coisas, eles afirmam que nós, seres humanos, nós usamos a mesma capacidade que nós temos para criar coisas, como no tempo da caverna, arco e flecha, aquela...
Sim.
Nós usamos essa mesma capacidade que nós temos para criar coisas, para criar um eu à parte daquilo que nós somos. E ali eu parei. Eu digo, nossa, mas se for um eu à parte do que eu sou, esse eu não é o que eu sou. E se esse eu não é o que eu sou, então esse eu é um falso eu. E aí eu comecei a pesquisar, e a maioria de nós vive de um falso eu. O que, que é esse falso eu? É você extrair a noção de quem você é das coisas que aconteceram contigo, das suas conquistas, do seu passado. Então, por exemplo, quem sou eu? Ah, eu sou isso, eu sou aquilo. Se você, por exemplo, foi abusado na infância, que é uma coisa terrível, mas você extrai a sua noção de eu daquele abuso.
E você começa a montar um novo você que não se parece nada contigo.
Você cria um eu conceitual, e esse eu conceitual, ele substitui o seu eu verdadeiro. Uma criança, eu sei que você tem criança, se você olhar uma criança antes de um ano e meio, dois anos, ela não tem uma noção de eu conceitual.
É verdade.
Tá? E mesmo depois, quando ela descobre o nome dela, muitas vezes, por exemplo, se o nome fosse Caio, ela ia dizer, o Caio está com fome.
Sim.
Como se fosse uma terceira pessoa. E aí ela começa a se identificar, não, o Caio sou eu. E ela começa a se identificar com coisas e ela perde esse estado pré-conceitual. Por isso que Jesus disse, se alguém quer entrar no reino dos céus, e o reino dos céus não é um lugar, o reino dos céus está dentro de nós, porque ele é essa expressão divina, sem forma, e o céu, ele não tem forma. Se você pegar uma nave espacial e for procurar o céu, você não vai achar. Então, o reino dos céus é onde Deus vive, mas esse reino dos céus é esse sopro divino, essa vida que existe dentro de nós. Só que, para a mente, nós não conseguimos ver Deus como não forma. E quando a samaritana perguntou para Jesus, mas quem é Deus? Lá no Poço do Jacó, Jesus disse, Deus é espírito, não um espírito ou espírito. Ele é espírito, ou seja, o espírito não tem forma. Então, o que, que acontece? Quando nós vivemos desse estado de presença, desse estado de espírito mais profundo, aí nós permitirmos que isso se manifeste, o que, que acontece? Aí você renuncia a tudo que você tem.
Sim.
Que são as coisas externas. É importante falar isso porque as pessoas muitas vezes pensam que a riqueza é um problema e que existe alguma virtude na pobreza. Pode ser a mesma coisa, porque as pessoas às vezes dizem, eu vim de uma família humilde, querendo se referir que elas vieram de uma família pobre, mas não existe verdadeiramente uma relação definida entre pobreza e humildade. Né? Uhum. Existem pessoas... Pobreza é a falta de bens externos. O que nós precisamos verdadeiramente é encontrar aquilo que existe dentro de nós e que é eterno, que é pleno, que é a vida.
Trazer o sagrado.
É, ao mundo.
Nossa, essa daqui do trazer o sagrado... Então, é melhor não é alegria, é paz.
A paz. A paz, a paz que transcende o entendimento.
Sim.
O que, que isso quer dizer? Não existe uma explicação. Você, porque você pode dizer assim, oh, ufa, enfim, um pouco de paz. E você tira o sapato e joga os pés no sofá e você assiste TV e diz, agora tem um pouco de paz. Não é essa paz. É a paz que você não tem nem explicação. Né? Você está no meio da turbulência, você está no meio do agito, você está no meio da tempestade, você está em paz. É a paz que transcende o entendimento. Não há explicação para isso. É, e isso é a paz de Deus.
Nossa, a galera aqui no chat, todo mundo, cara, conectadaço. Deu a perceber que viver o agora é um desafio de muitos. Quando a gente começou a falar do agora, você vê que é um dos grandes desafios, principalmente da sociedade mais moderna, assim, porque o mundo, ele tem uma... Ele tem... Cada vez a gente recebe mais estímulos. Cada vez a gente tá com mais estímulos pra superaceleração. E um convite pra viver agora é um pouco dessa recusa, essa superaceleração, né? Hoje é tudo instantâneo, é tudo agora, amanhã, tudo... Então é um pouco dessa reflexão, do olhar um pouco mais para dentro. Fala que um dos melhores exercícios é a respiração, porque é a pausa.
É. A respiração, se você prestar atenção na respiração, você anula o pensamento. Né? Por que que a pessoa ansiosa diz, calma, respira, respira? Porque quando você respira, você silencia a mente. Você pode fazer isso agora. Você tem que silenciar a mente. Você já percebeu que você não consegue cheirar algo, café aqui, cheirar algo e pensar ao mesmo tempo? O pensamento, ele entra depois. Nossa, que aroma gostoso. Mas na hora que você...
Como é que... Ele é um cara maravilhoso, né? Eu nunca tinha percebido que não dá pra cheirar e pensar ao mesmo tempo.
É.
Porque quando eu tô cheirando, parece que toda a minha atenção vai pro meu nariz.
Porque, exato, e isso é o seguinte... Nós também, não, do jeito como nós não sabemos cheirar, nós também não sabemos ouvir.
É verdade.
Porque enquanto um fala, a mente fica articulando o que o outro fala. Então, tu não está verdadeiramente presente para o outro. Uma vez uma pessoa veio falar comigo, ela tinha um monte de problemas. E eu já tinha conversado com ela fazia tanto tempo. E ela, não, porque isso aqui, porque olha o que essa pessoa fez comigo, e tinha um monte de papel lá, e foi me mostrando os papéis, e eu, só presente, presente. Sentado ali, estava presente. Eu prestei 1000% de atenção no que ela estava falando, a minha mente silenciosa, só estava presente. Daqui a pouco ela disse, olhou para mim, isso não tem importância nenhuma, né?
É legal quando a pessoa consegue perceber.
É.
Quando ela não tá lá, né? É, quando ela perceber que zona que ela tá. Porque o medo é quando você não percebe o teu corpo físico, a mente é uma coisa tão louca. Se a gente faz aquela dinâmica das pessoas agora que estão aqui, acompanhando a gente ao vivo, cara, tem mais de 1000 pessoas aqui, no meio da tarde, numa sexta-feira, fazer aquele exercício de imaginar no leito de morte, pessoa que mais... As pessoas vão chorar. E na verdade, não tá acontecendo. Calma.
É, exato.
Mas o teu corpo físico não sabe a diferença. Ele sente o que você pensa.
Exatamente. Exato. O que, que é a emoção? Né? Eu também tenho uma controvérsia, mas uma provocação, que as pessoas falam em inteligência emocional. Isso é uma coisa que não existe.
É, eu tenho uma visão parecida também.
A inteligência, o que, que seria inteligência emocional? A emoção, ela é um reflexo do pensamento no nosso corpo.
Sim.
É o que você falou.
Até que a etimologia de emoção é movimento.
É.
Né?
Movimento.
Exato.
Mas o movimento vem da onde? E aí, o que, que acontece? Existe uma outra coisa. Toda a emoção, você precisa dizer, você precisa controlar suas emoções. Você já tentou controlar a tua raiva? Tu tá com raiva? Ou controlar o ciúme? Ou controlar a inveja? Ou controlar o ressentimento? Então, o que, que existe? Existem as emoções que são criadas pela mente... E existem os estados naturais do ser. O que, que são os estados naturais do ser? Os estados naturais do ser é aquilo que um bebezinho sente quando ela não bebezinho, quando há bebê, ou o bebê não está com dor física ou com fome, que são aspectos físicos. Então, ela está em paz. Ela está entusiasmada.
Uhum.
Tem aquele... bater sim, as mãos, sim, sim, e o sorrisinho, e bater as pernas, não sabe por quê. É a vida agitando ali, sim, entendeu? Ela é alegre. O bebê é alegre. Ele é tranquilo, é sereno. Então, tudo isso existe dentro de nós. Só que enterrado por baixo do movimento da mente. Então, você não tem que controlar suas emoções. Você tem que sair da prisão do domínio do pensamento. O pensamento, ele é secundário. É de uma importância secundária. Você tem que trazer consciência para a sua vida. E a consciência é esse estado contemplativo. Né? Você contempla e as pessoas... a pessoa não consegue fazer isso. Porque a pessoa é essa agitação. Fui ontem conversando com a pessoa, ela disse, eu sei que sua vida é agitada. Eu sei que você... A minha vida não é agitada. Não tem agitação nenhuma. Né? Eu, às vezes, passo o dia inteiro no mato, coisa assim. Então, na minha vida não tem agitação. E muitas pessoas têm medo de dizer isso, porque se elas falarem que a vida dela não é agitada, as pessoas, elas pensam talvez que as pessoas não vão ver ela como uma pessoa importante.
Pessoa sem graça.
É, porque a noção de vida interessante é a noção de agito. Mas uma pessoa agitada, ela não consegue viver a vida. Ela não consegue contemplar, não consegue... Esses dias eu vi umas pessoas mostrando umas fotos para mim de um lugar maravilhoso, que segundo ela, um lugar maravilhoso. E tinha 300 fotos no celular. E aí a mulher e o marido começaram a discutir porque não sabiam onde era o lugar. Entendeu? Então, assim, a preocupação está no momento agitado.
Você viu aquela imagem de final de ano, todo mundo na Torre Eiffel, um monte de celular? Ficou meio viral essa foto.
Eu não vi, não.
Era... Ah. É, você viu, o Diego estava contemplando. O Diego, vamos ver essas coisas. Estava na contemplação. Mas, enfim, uma foto é de Paris, uh-huh, na Champs-Élysées. E aí, acho que era o arco ao fundo ali. E 10, 9, um monte de celular. Ou seja, ninguém olhando para frente.
É, exato.
Todo mundo olhando para baixo.
É.
Ninguém olhando para frente.
E isso tudo está... cada vez tornando o mundo mais raso. As pessoas cada vez mais rasas, no sentido de não entender a vida. Por exemplo, a própria filosofia, ela se perdeu. Hoje não existe mais filósofos. Existem professores, estudantes de filosofia. Mas o filósofo, ele é um provocador por essência. Entendeu? O que é um provocador? Você, né, eu tenho como meu protótipo de filósofo Sócrates,
que,
né,
porra,
que nunca escreveu nada, que só ficava ali na ágora enchendo o saco da galera, né, questionando, mas você tá acreditando nisso, e como é que fica isso, entendeu? Então, essa questão, eu acho que o mundo, ele... existem quatro... Como é que nós estamos de tempo, tá? Já quase estou.
Manda bola.
Ó, existem quatro estágios que todo ser humano, ele precisa passar por esses quatro estágios. Tá? Todos nós nascemos num estágio de consciência inconsciente. Isso é narrado no Jardim do Éden, quando nós vivíamos em intimidade com o Pai, antes de comer a fruta. E olha que estranho. Por que que a árvore no Jardim do Éden se chamava a árvore do conhecimento?
É verdade.
Entendeu? A árvore do bem e do mal. A árvore do conhecimento. Então, até comer a fruta do conhecimento, nós éramos conscientes. Nós éramos consciência, mas nós não tínhamos consciência disso. E quando nós comemos a fruta do conhecimento, a fruta da árvore do conhecimento, imediatamente, a primeira coisa que aconteceu, nós nos vimos nus e nós sentimos vergonha.
Uhum.
Você não tem vergonha diante de algo íntimo. Né? Você não tem vergonha de ficar nu diante da sua esposa, que vocês são casados há muito tempo. Mas você teria vergonha, pudor de ficar nu em público.
Sim.
Então, o que que acontece? A vergonha, ela sempre é... Você nunca tem vergonha de si. Você tem vergonha de si diante do outro.
Muito bom.
Então, quando você, quando ali Adão e Eva sentiram vergonha, é porque agora eles estavam diante do outro. E aí, o que que acontece? Eles perderam o estado de consciência.
Do foco em si.
É. E eles se tornaram eles eram inconscientes e agora eles perderam essa relação. Houve uma ruptura. E essa ruptura era com a consciência que é Deus, que é a origem de tudo. Então, primeiro estágio, consciência inconsciente. Você é consciência, o bebê é consciência na origem, mas ele não sabe disso.
É verdade.
Quando ele começa a se identificar com o conhecimento, ele perde a consciência que ele é. E agora ele se torna inconsciente e tem inconsciência dessa inconsciência. Então, esse é o segundo estágio onde a humanidade vive, que é a inconsciência inconsciente. Todos nós vivemos, em algum momento na nossa vida, nesse estágio. Você vive na inconsciência e você não tem consciência disso. O que que seria essa inconsciência? Quando você se identifica com um falso eu, quando você extrai a noção de eu, de coisas que não dizem respeito a quem você é, e aí você não sabe mais quem você é. Então, você se torna inconsciente e você não tem consciência disso.
É quase um estado de alienação, né?
Total. A alienação é justamente isso. São os homens no fundo da caverna, do mito da caverna de Platão. Aí vem o terceiro estágio, que é o estágio onde você desenvolve consciência da sua inconsciência. Quando você sai da caverna, e você, de repente, percebe, nossa, existe tanta coisa. E esse é o estágio do despertar. E todas as pessoas precisam passar por isso. Que é o estágio onde você percebe a sua inconsciência. Nossa, eu não sou nada do que eu imaginei que eu era.
Poxa, pelo menos 1-0 para você já, né?
É. E aí vem o último estágio, quando você se torna consciente de que você é essa consciência. É o estágio da consciência consciente, que é o estágio da iluminação. Você se torna a luz. E esse estágio da consciência consciente...
Traz o sagrado.
Traz o sagrado à tona, entendeu? E esse estágio... todos nós vamos passar por ele. Você pode fazer isso agora em vida... Ou isso vai acontecer contigo no leito da sua morte. Porque quando você olhar e você perceber que você só tem mais 1 ou 2 dias de vida, e aí você olha para trás, aí você sabe, o passado eu vou ter que abandonar. E você olha para frente, não tem mais futuro. E aí acontece esse alinhamento com agora. E a vida se manifesta para você. E aí você percebe, nossa, eu não fui nada disso que eu sempre imaginei. E a morte não é nada mais do que isso. É o despir-se de todas as ilusões. A morte é o fim de tudo que você não é. Você não é esse corpo. Você não é as coisas que você tem.
Uau! Uau!
Então morrer significa você renunciar a tudo que você tem.
Uau!
E as pessoas pensam assim, ó, que o oposto da vida é a morte. O oposto da morte é a vida. Mas não, o oposto da morte é o nascimento. Você nasce, você morre. A vida é eterna. Onde é que você estava? Você diz que tem 37 anos. Onde é que você estava 40 anos atrás? Entendeu? O corpo não existia, mas a vida já existia. Né? Porque a vida é eterna. A nossa vida é eterna. A vida é a única coisa eterna, a única coisa real que existe.
A morte é o fim de tudo que você não é.
É.
Para que a pressa, se todos os caminhos levam a ela?
Exatamente.
Para que a pressa?
É.
Aquele escritor argentino, perca-se. Todos os caminhos levam à morte. Perca-se.
É. Exato.
Sem pressa. É. Contempla.
É, exatamente.
Agora.
É.
Bicho. Caraca. Palmas para Diego, que espetáculo!
Obrigado, pessoal.
Que isso,
obrigado.
Que isso, porrada. Fala se quiser.
Mas essa é a questão da filosofia. E que se porrada. Você olhar, só para trazer mais uma história...
Pega meu celular, por favor. Meu celular.
Se, tá. Você, se você olhar, Caio, isso está muito claro e muito evidente.
Obrigado, Caio.
Nas histórias, por exemplo, que Jesus conta. Se você olhar o que é a jornada do filho pródigo, lembra dos 4 estágios que eu falei? Então, ele diz o seguinte, que o filho pródigo vivia na casa do pai. E dá-se a entender que lá, que o pai era rico, que o pai tinha em abundância. Mas aí o filho diz, pai, dá-me a parte da sua herança, que eu quero ir embora. Eu quero viver por conta. E aí ele foi para uma terra distante. Então, na nossa origem, nós vivemos na casa do pai, que é esse sagrado.
Sim.
E aí chega o momento que você diz, ah, eu vou viver a minha vida. De acordo com os meus princípios, de acordo com os meus interesses, de acordo com os meus valores. Isso é ir para uma terra distante. Você se afasta do sagrado. Você se perde e diz assim, ele gastou a sua herança com coisas mundanas. A nossa herança é o poder de criar. Né? E nós, porque Deus é o criador, nós somos criadores. As pessoas geralmente gostam de admitir que elas criam tudo que elas têm de bom na vida. Mas o sofrimento, a inveja, a ganância,
isso
a avareza...
Isso não, né?
Isso cai sobre o meu colo. Então, todas essas coisas nós também criamos. Isso é uma terra distante. Né? Você se afasta da casa do pai. Você vai viver por conta. Então, isso para mim, o primeiro estágio na jornada do filho pródigo é a identificação. Você se identifica com o corpo, você se identifica com a cultura, você se identifica com a família. E essa identificação faz você se afastar daquilo que você é em essência. E aí ele diz o seguinte, logo, e essa identificação, ela cria a inconsciência. Você não sabe mais quem você verdadeiramente é. Você agora não sabe mais seu propósito, você não sabe mais seu talento, você não sabe mais nada. Por quê? Porque você está perdido na sua mente. A pessoa quer procurar o propósito na mente dela, quer procurar o talento, o dom, a vocação dela na mente, mas a mente é conhecimento acumulado do passado. Então, a essência ela fica enterrada por isso. Então, a identificação com o falso eu, com uma falsa noção de eu, cria a inconsciência. A inconsciência cria a insatisfação. A parábola do filho pródigo diz que depois que o filho pródigo gastou a sua herança com coisas mundanas, uma grande fome recai sobre a terra. A grande fome é a necessidade por coisas. Para quê? Para suprir a essência perdida. Então, identificação cria inconsciência. A inconsciência cria insatisfação. E a insatisfação nos leva para o próximo estágio. Ele disse, agora eu preciso trabalhar, filho pródigo. E aí ele foi numa fazenda alimentar os porcos. E chegou o momento que ele teve inveja dos porcos. Por quê? Porque os porcos tinham que comer. Porque os porcos tinham alguém que cuidava dele e não tem ninguém que cuida dele. E a inveja é o lugar mais baixo que um ser humano pode chegar. Por quê? Porque o que é a inveja? Você se perde tanto, você se afasta tanto da sua essência, que você não quer mais a sua vida. Você quer a vida do outro. Isso é inveja. Você deseja o que o outro tem e você não quer mais o que você tem. E olha que a gente faz isso dizendo que a gente é filho de Deus. Né? Que a gente é feito em imagem e semelhança de Deus. E aí o filho pródigo está naquele estágio de inveja.
Com os porcos.
Com os porcos. Quantos de nós estão nesse estágio de insatisfação tão absurda, de inveja? Você não quer mais isso, eu preciso que o outro tem. Você não está mais satisfeito nem com os seus desejos, mas você quer a vida do outro. E aí, diz a parábola, que um dia ele caiu em si. O que é o cair em si? Ele lembrou que da onde ele veio, tem tudo. Isso é a introspecção. Quando você para de procurar o sentido da vida, quando você para de procurar a sua noção de eu nas coisas externas e você olha para dentro, você percebe que tudo que você sempre procurou lá fora está dentro de você. A alegria, a paz, o sentimento de plenitude, o sentimento de eu, tudo isso está dentro de você. E a introspecção, ela leva justamente a isso. Eu chamo isso de inerência. Tudo isso já é inerente a quem você é. E essa inerência, essa despertar, leva para o último estágio, que é justamente o da consciência consciente, onde ele volta para a casa do pai. E lá ele é celebrado. Por quê? Porque ele completou a sua jornada. Ele saiu da consciência inconsciente e ele voltou, ele se tornou consciente de novo e agora ele tem consciência dessa consciência. Essa é a nossa jornada, entendeu? Quando nós saímos do Éden, nós não nos tornamos inferiores. Nós nos tornamos, de certa forma, superiores. Por quê? Porque agora cabe a nós resgatar o elo perdido, né? E isso vai acontecer em algum momento, né? E que bom se isso fosse agora. E aí, como é que você sabe onde você está nesse processo? Olhe para o quanto você sofre. O sofrimento pode ser usado como parâmetro para saber o quanto longe você está de Deus. E as pessoas ficam bravas comigo quando eu falo isso, por quê? Elas, mas Jesus sofreu. Mas como tu sabe se Jesus sofreu? Jesus foi torturado, humilhado, martirizado, mas ele não reagiu em momento algum. Né? E quando ele estava na cruz, ele disse, Pai, perdoai-os porque eles não sabem o que fazem. Ou seja, perdoai-os porque eles ainda são inconscientes. Eles vivem no nível da inconsciência. Então, o que que acontece? Jesus sofreu, mas não no sentido como nós sofremos. Né? Por quê? Porque não há a resistência. Ele estava alinhado com aquele momento. Ele sabia que a transcendência acontece quando você não resiste ao momento. Então, todo o sofrimento dele levou justamente para que ele transcendesse para o eterno, para que ele cumprisse o seu caminho. E o que que acontece? A mesma coisa somos nós. As pessoas dizem, mas Jó sofreu muito e era um homem de Deus. Você não sabe, né? O que que é o sofrimento? Nós falamos isso antes. O sofrimento é a inveja, sim, o ciúme, o ressentimento, aquilo, a mágoa.
Aquilo que te tira do estágio presente, né?
É.
Você está sofrendo e você não está em paz. Se você não está em paz, você não está aqui.
É. E se você não está aqui, você está onde? Você está na sua cabeça. Entendeu? Insatisfeito, remoendo alguma coisa. Então, toda essa filosofia, ela não é uma filosofia de inanição. Né? Tipo, mas aí eu não vou mais... E eu pensava isso por algum momento. Tinha um momento na minha vida, eu gostava muito de música sertaneja. E
aí eu consigo imaginar o Jacob dançando um sertanejo agora.
É, Bruno e
um modão.
Bruno e Marrone.
Bruno e Marrone, inevitável. Que espetáculo.
E aí eu pensava o seguinte, nossa, mas daí eu não vou mais querer escutar a música do Bruno e Marrone.
Deixa eu ver se a galera consegue imaginar ele assim também.
É bem engraçado isso. Mas a gente tem essa noção de que... E isso é uma coisa que também é fácil de notar. As pessoas dizem, Caio, vê se tu já percebeu isso, as pessoas dizem que elas querem mudar.
Sim.
Mas, na verdade, elas não querem mudar.
Elas querem que as coisas mudem.
Em volta dela.
Exato.
Né? Então, se você é uma pessoa X, você tem ações X que vão criar resultados X. Você não pode querer que você seja uma pessoa X que tem ações X e que tenha resultados Y. Então, toda mudança, ela parte desse processo. E aí, se você estudar, por exemplo, e esse também é um pouco um embate que eu tenho com o que se ensina muitas vezes, porque se você olhar, existem três camadas onde nós nos focamos para criar transformação. A primeira é nos resultados. Você quer mudar os seus resultados. Eu estou endividado, eu preciso de dinheiro para pagar a dívida. O segundo é mudar os processos. E as pessoas falam que tem que mudar as suas ações, tem que mudar os seus hábitos, tem que mudar as suas práticas. Esse é o segundo nível de ação. E tem um terceiro nível de ação, que é a identidade. Você tem que mudar aquilo que você acredita. Tem que mudar suas crenças, você tem que desbloquear sua mente. Então existem essas três camadas. Resultados, mudar aquilo que você obtém. Existem os processos, mudar aquilo que você faz. E existe a identidade, mudar aquilo que você acredita. E por que que isso não funciona muito bem? Porque todo mundo ignora um quarto estágio, que é justamente o estágio da consciência, que é você entender o que você é. Quando você entende o que você é, fica fácil você agir sobre as crenças, porque você percebe que você não é as crenças. E se você não é as crenças, então você tem agora a liberdade de agir sobre as crenças. Porque quando você quer mudar as suas crenças, quem é que quer mudar as suas crenças? As próprias crenças.
Exato.
Por isso, a maior crença limitante, a mãe de todas as crenças limitantes, é a crença de que aquilo que te limita é uma crença. Entendeu? Se eu mudar uma crença, eu mudo... Não, você pode fazer pequenas mudanças, pequenas alterações, mas o grande salto é a transcendência. Você sair da sua mente, você sair do seu condicionamento e você se tornar a consciência que você verdadeiramente é. Esse é o quarto nível. E esse é o nível do despertar. Agora, uma vez que você tem consciência, agora você pode observar a sua mente, você pode observar as suas ações, você pode observar os seus... Tudo muda, o jogo muda. Então, essa que é a grande virada que muitas vezes as pessoas não entendem. Que nós somos uma consciência no mundo. Né? Nós somos um estado de presença. Você é essa consciência. Ponto final. Tudo o resto, crença, ação, que são os processos, resultados, tudo isso é o que você faz. Mas existe aquilo que você é.
Isso é muito bom, cara.
Entendeu?
É uma coisa, é um exercício que tem que fazer. E tudo começa dessa provocação. Acho que você falou uma palavra que eu gosto muito, né? A grande função de um pensador não é pensar no seu lugar.
Ao contrário.
É provocar.
É provocar para que você chegue às suas próprias conclusões.
Exato. Às vezes as pessoas me perguntam justamente isso que você falou antes, né? Você disse, as pessoas precisam de um método. Você não falou isso, mas as pessoas dizem, me dá um método, me dá um passo a passo. Aí eu digo, mas peraí, você quer que eu te condicione? A minha intenção não é te condicionar um passo a passo. A minha condição é te provocar para te tirar do condicionamento. Entendeu? Eu não quero te dar uma condição. Só que é essa questão.
Ao contrário, eu quero te libertar, né?
Eu quero te... E o meu papel, se você perguntasse, por exemplo, para mim, mas qual é o seu... Qual é a sua função na vida? Eu sou o provocador. Né? Eu tô provocando. Você me deixa provocar, eu te provoco, né? Provocar o quê? Provocar a repensar as coisas, provocar, entendeu? Mas eu gosto disso, por isso que eu disse. Ó, vai ter a conversa estranha aqui.
Olha aqui. Olha tudo, cara. Olha tudo. Eu vou querer que você feche, já vai pensando aí. Eu quero que você feche com deixar algum pensamento final pra galera. A gente começou falando de diferente de movimento mental versus pensamento.
Uhum.
Qual é a sua definição de sucesso? Como viver no momento presente, insatisfação versus entusiasmo?
Uhum.
Falamos de expectativa, no final, né? Qual que é da expectativa? Que as pessoas têm a tendência em replicar o passado, porque elas não vivem no agora,
sim.
O que você sabe, tudo que você sabe é a partir de lá atrás.
Uhum.
É ontem, tudo que você sabe é ontem.
Exatamente.
O que você sabe é ontem. Cara, e essa foi uma porrada. A morte é o fim de tudo que você não é. Palmas pra esse cara, que tem esse...
Obrigado, pessoal. Obrigado.
Meu irmão, Que porrada. Ó, tem mais de... Ficou, enfim, 3 horas da tarde. Se você tá vendo pelo Spotify, pelo stream, cara, deixa a sua avaliação. Uma recomendação. Manda esse podcast no grupo de família, de trabalho, de amigo. As pessoas precisam viver agora. Foi muito bom, cara, esse papo. E você que tá no YouTube, vamos fazer uma coisa, ó. Deixa a sua curtida agora nesse vídeo se você foi provocado. Se você não foi provocado, não deixa. Não deixa, não aperta o dele. Mas se você teve alguma provocação, você fala assim, pô, esse cara, esse gringo aí me chacoalhou, bicho. Esse cara me deixou inquieto, essa inquietude. Coloca a tua curtida agora. Deixa a tua curtida e se inscreva, porque a tua curtida vai espalhar esse vídeo pra mais gente. Frase tua final, meu irmão.
Tu esqueceu de fazer o comercial.
Eu tenho um anúncio? Convidado bom assim, né? Lembra eu.
Esqueceu.
Né? Graças a Deus, o anúncio de hoje é da minha própria empresa, senão eu era demitido de roxo aqui nesse podcast. Lembrando para todo mundo que você quer fazer a formação, se você quer aprender a liderar um time de vendas, se está no seu objetivo de 2024, vender mais, aumentar a receita, ter mais cliente, aumentar seu faturamento, você que é empresário, empreendedor, autônomo, a gente tem uma formação aqui no Office do Vendice, que é a formação Líder Comercial. Aqui está o nosso manual, que vem na formação, ela é presencial, desde como montar sua equipe, recrutar, engajar, como construir um time que bate metas, que está engajado, campanhas de vendas, tudo passo a passo, tudo que você precisa saber para montar um time de vendas campeão. O link está na descrição, mas para fechar, a frase é tua, porque você abrilhantou. Você me provocou, tá?
Então cumpri com o meu papel.
Eu deixei minha curtida aqui, ó. Eu fui um cara, eu curti aqui, ó. Eu curti o vídeo.
Eu vou fazer, não vou deixar uma frase.
Primeiro, para as pessoas estarem mais próximas de você, acompanhar mais o seu trabalho, como é que faz?
Ah, eu sempre estou por aí. Não, eu tenho...
Você é muito presente no Insta, teu Insta é muito bom, cara.
Eu gravo umas coisas, quando dou uma caminhada, eu levo meu celular, um pedestalzinho na mochila, e às vezes quando tem uma filosofada, eu sento na beira de um rio, na beira de um lago, na frente de uma pedra, e dá uma filosofada.
Seu Instagram tá Jacob Petri, né?
Arroba Jacob Petri. Uma coisa engraçada é que todo mundo diz assim, o Instagram é uma coisa rápida, mas os meus vídeos têm 9, 12 minutos.
É um provocador, né? É um provocador.
Então, o que que acontece? Eu vou fazer 3 colocações que vão ajudar as pessoas a entender um pouco mais do que eu estou falando. A primeira coisa é que você sempre se perguntar
5, 10, 15 vezes por dia. Qual é minha relação com agora, nesse momento? Ou qual é a minha relação com o tempo nesse momento? Eu estou no futuro, estou no passado, ou estou alinhado no agora? Então, fazer essa pergunta. Né? Essa pergunta é: qual é a minha relação com o tempo nesse minuto, nesse momento? Estou com o passado, estou com o futuro, ou estou alinhado com o momento presente? E toda vez que você sente uma emoção forte, raiva, ressentimento, mágoa, medo, insegurança, pergunte-se: o que eu não estou aceitando?
Uau.
Né? Você está magoado? O que você não está aceitando? Você está ressentido? O que você não está aceitando? Você está com inveja? O que você não está aceitando? Quando você está com ciúme, o que você não está aceitando? Então sempre se pergunte, quando você está sentindo uma emoção negativa: o que eu não estou aceitando? E a segunda pergunta: o que acontecesse...
Terceira.
Não, a segunda. Desce em cima. É. Essas são duas perguntas. Tá. A mãe sempre dizia, quando você pergunta pro Jacó como que horas são, ele vai te explicar como fazer um relógio. Mas, voltando para essa questão. Primeiro, você se pergunta: o que não, eu não estou aceitando? E o segundo: o que aconteceria se eu aceitasse isso? Entendeu? O que aconteceria comigo, por exemplo, você está ressentido com sua sogra porque ela disse que você fez isso. E você está com uma emoção ruim por causa disso. Você não aceita o que ela disse. E o que aconteceria se você aceitasse isso? E a última pergunta é uma colocação. Você nunca está insatisfeito pela razão que você acha estar insatisfeito? Você acha que você está insatisfeito porque você não tem isso. Mas, na verdade, você está insatisfeito porque você está desajustado com o momento presente. Então, toda vez que você sente uma insatisfação, ou uma raiva, uma emoção negativa, coloque na sua mente que você não está insatisfeito com aquilo que você acha que está insatisfeito. E isso te diz uma coisa muito clara. Você não tem razão nenhuma nesse momento para não estar feliz, para não estar alegre, para não estar entusiasmado. Não existe nada nesse momento que te impeça de ser feliz, exceto a sua mente, o seu pensamento. Porque se você está infeliz agora porque você não tem alguma coisa, o que aconteceria se você perdesse um braço, por exemplo? Perdesse um olho? Entendeu? Então, se você não é feliz agora, você nunca vai ser feliz. Porque o agora é a única coisa que existe. Então, deixa essa mágoa, deixa esse sofrimento, deixa essas coisas para lá. E isso não significa que você não possa criar coisas. Mas a insatisfação, ela não vai te levar à satisfação. A insatisfação só cria uma coisa na nossa vida: mais insatisfação.
Muito bom isso.
Era muito isso. Bom.
Meu amigo.
Caio, obrigado pela...
Foi um prazer enorme.
Pelo convite.
Volte mais, tá? Para todo mundo, a gente vai deixar... Deixa também a produção na descrição... As redes sociais do Jacob, para você estar mais pertinho, para você ver os lagos, o pensamento nos lagos que ele se coloca, nos rios que ele sente ali na pedra, das reflexões, os vídeos dele são muito bons. E para você que acompanhou todo mundo aqui, se inscreva nesse canal, compartilha. Você que está vendo pelas plataformas de streaming, só deixar sua avaliação, deixa suas 5 estrelinhas. Eu espero poder te encontrar em um próximo papo, em um próximo Como Você Fez Isso, e que num futuro próximo, você que está vendo o momento presente, eu possa te perguntar como você fez isso, tá bom? Fica com Deus, uma ótima semana para todo mundo. Jacob, obrigado.
Valeu, tamo junto.
E tchau, valeu.
Tchau.